Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, que são 12 horas, queríamos dizer, aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 15 de novembro. Lá fora hoje, 14 graus centígrados, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Desaleng Makona, na assistência técnica é de Zuber El Tayeb. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Obama acautela contra a onda de nacionalismo. A Rússia lança novas operações na Síria. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. O vice-presidente anuncia planos para a autárquica. Vai levar muito tempo. Nós temos alguns pormenores. Vamos também falar dos preços de produtos de primeira necessidade. Estão de novo a aumentar.
As coisas estão difíceis de adquirir.
Agora as coisas estão subindo. Não sei se é mês de dezembro, por isso estão fazendo assim, não sei. Agora estão subindo mais.
Nos cemitérios, roubos escandalizam padre católico.
Roubar o colchão e as boas roupas dos mortos para vir revender aos vivos.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avisou hoje contra o perigo do nacionalismo extremo na sequência do voto britânico a favor da retirada da União Europeia e da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Obama falava na Grécia na primeira etapa da sua última viagem ao estrangeiro como presidente americano. Por outro lado, Obama saudou a Grécia por mostrar o que chamou de compaixão extraordinária para centenas de milhares de imigrantes que chegaram ao país. Obama deverá reunir-se na Alemanha com diversos chefes de Estado e governo e o principal tópico das discussões será o impacto da eleição de Donald Trump para assumir a presidência americana em janeiro de 2017. O presidente americano disse já que Donald Trump está interessado em manter as relações com a NATO.
Analistas americanos dizem que o aprofundamento da parceria estratégica entre os Estados Unidos e a Índia, registado nos últimos dois anos, vai continuar durante a presidência de Donald Trump. Alguns sectores na Índia temem que o setor de novas tecnologias possa ser afetado se o novo presidente americano cumprir com a promessa de restringir a imigração e recuperar empregos perdidos para os estrangeiros. Em termos de política externa, a Índia pretende um maior apoio da administração de Trump para isolar o Paquistão, acusado de apoiar grupos extremistas na Índia.
A Rússia disse que a sua força aérea lançou uma grande operação contra rebeldes nas províncias sírias de Idlib e Homs. O ministro da Defesa disse que a operação inclui aviões que partiram de um porta-aviões que chegou à parte leste do Mediterrâneo na semana passada, acompanhado por vários outros navios. Meios de informação russos disseram que os bombardeamentos tiveram como alvos combatentes do grupo Estado Islâmico e Frente Nusra. Ativistas sírios disseram terem-se também apercebido de novos ataques aéreos contra parte leste da cidade de Alepo.
Um tribunal egípcio anulou a sentença de morte contra o antigo presidente Mohamed Morsi e ordenou um novo julgamento do mesmo num caso relacionado com a fuga de uma prisão durante protestos em 2011 que levaram ao derrubo do presidente Hosni Mubarak. O tribunal disse que cinco outros réus no mesmo caso também serão de novo julgados. Morsi, recorde-se, tornou-se no primeiro presidente egípcio a ser democraticamente eleito em 2012, mas foi derrubado um ano depois num golpe de Estado militar. Apesar da decisão do tribunal, Morsi irá continuar preso. Ele foi condenado em três outros casos, em que foi condenado apenas de 20 anos de prisão e também prisão perpétua.
O ministro do Desenvolvimento Económico da Rússia, Alexei Ulyakayev, foi acusado de extorsão e as autoridades pediram que seja colocado em prisão domiciliária. Trata-se do caso de corrupção de mais alto nível nas últimas décadas. O advogado do ministro disse que este nega as acusações.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O processo de preparação para a concretização de autarquias locais em Angola está em curso e poderá estar concluído até 2021, anunciou em Luanda o vice-presidente de Angola. Angola ainda não realizou as primeiras eleições autárquicas no país perante críticas da oposição face à demora e ausência de datas concretas. O vice-presidente angolano afirmou que o Executivo aprovou o Plano Nacional Estratégico de Administração do Território, que prevê apoio à implementação das autarquias locais no país através da criação de instrumentos técnicos de apoio, que incluem meios técnicos, humanos e financeiros, e a institucionalização das autarquias locais. Segundo Manuel Vicente, esse programa prevê ainda o enquadramento das autoridades tradicionais no quadro da governação local. Acrescentou que o processo de descentralização constitui um aprofundamento da democracia, permitindo que determinadas necessidades coletivas sejam resolvidas de forma mais próxima das populações. E nós vamos continuar a seguir este caso, talvez com reações mais tarde. Vamos para o Kwanza Sul, onde uma das principais igrejas nessa província lançou um apelo ao registro eleitoral. Trata-se da Igreja Evangélica Congregacional de Angola, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
Domingos Spinola chamou a atenção aos fiéis da IECA, sobretudo aqueles que completam 18 anos de idade, a não deixarem para depois o que considerou de dever cívico e de cidadania.
Os jovens que completaram 18 anos nestes 5 anos devem se registrar para exercerem esse direito. O cidadão tem direito de escolher os dirigentes que devem governar. Então é uma responsabilidade, ninguém deve ficar fora. É um dever como obrigação. Como cidadãos, somos obrigados a exercer esse direito. Cabe-nos esse direito. Nós, desde que recebemos este anúncio, os nossos membros foram informados que devem fazer. Agora, se alguém não fez até aqui, podemos dizer negligência.
Reverendo Domingos Chipindula, da IECA, apelando à juventude da sua congregação a aderirem ao processo de atualização do registro eleitoral no Kwanza Sul, os números já ultrapassam os 350 mil cidadãos que fizeram sua prova de vida. E o diretor provincial da Juventude e Desportos do Kwanza Sul, Agostinho Cacessa Micas Miquinho, louvou a iniciativa da congregação.
Esta parceria da Igreja Evangélica Congregacional de Angola é também reconhecida no domínio da formação profissional, aqui sobretudo na vertente da saúde e também da educação. Ali onde o governo não chega, temos sentido esta colaboração e esta presença da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Dali que nós, enquanto partes integrantes do governo da província do Kwanza Sul, também reconhecemos e rendemos homenagem a esta instituição.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Vamos agora falar da internet. A organização Freedom House disse que Angola é um país parcialmente livre no que diz respeito ao acesso à internet. Num relatório sobre a liberdade na internet, aquela organização diz que 12% da população angolana tem acesso à internet. Num total de 100 pontos, sendo 0 mais livre e 100 menos livre, Angola aparece com 40 pontos, recebendo por isso a classificação de parcialmente livre. O documento faz notar que não há bloqueio de aplicações ou de conteúdo social ou político em Angola, mas que no passado bloggers foram detidos. O relatório diz que a situação da liberdade da internet se deteriorou no último ano, fazendo notar a prisão de Domingos Magno, que administrava o Facebook de um sítio na internet com o nome de Central Angola 7311. O relatório diz que o conteúdo na internet em Angola não é sujeito à censura e não é restringido, mas faz notar a aprovação de leis que dão poderes para se controlar a liberdade de expressão online. E agora vamos falar de algo que preocupa todos os angolanos, os preços dos bens essenciais, sobretudo alimentares, que voltam a disparar em Luanda. Os consumidores queixam-se da dificuldade em adquirir estes bens, pensando já na quadra festiva. Um economista diz temer que a situação se venha a prolongar por muito tempo, conforme nos diz agora o Manuel José.
Em agosto último, houve uma redução nos preços de alguns bens da cesta básica. Contudo, agora em novembro, os consumidores começam a registrar aumentos nos preços de alguns produtos, como o arroz, o açúcar, o feijão, farinha de trigo, o óleo alimentar, a massa, o sabão, etc. Nós fomos ver as quantas andam os preços nos armazéns e mercados paralelos. E segundo os consumidores ouvidos pela Voz da América, os preços estão novamente amargos.
Neste momento estão vendendo o trigo, saco de trigo 8 mil, arroz é 6.700.
Uma caixa de frango que está aí 9 ou a 10 mil. As coisas estão difíceis de adquirir.
Agora as coisas estão subindo, isso é esse mês de dezembro, por isso estão fazendo assim, não sei. Agora estão subindo mais.
Os preços estão muito altos.
E como os salários aguardam pelo prometido reajuste, por enquanto este não consegue suportar a alta dos preços.
As possibilidades são poucas, os salários não são compatíveis com o preço das coisas no mercado.
Segundo o economista Faustino Mumbica, os preços em Angola funcionam sempre ao sabor da oscilação do dólar no mercado paralelo. Quando a moeda americana está baixa, os preços descem, mas quando o dólar sobe, tudo o resto vai lá para cima. O especialista receia que esta situação de carestia se venha a arrastar por muito tempo.
Hoje estamos nessa situação em que 100 dólares no paralelo estão a 40 e tal quanto. Tanto quem oferia 100 mil quanto que correspondia a 1000 dólares. Hoje nem 400 dólares chega, está a 300 e pouco dólares. É preciso olhar para o quanto tempo essa situação se vai manter.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar a falar da economia, mas como afeta as populações em geral. Vamos agora para a cidade de Moçambique, onde o Armando Chicoca foi até ao porto pesqueiro dessa bonita cidade. O porto continua a ser uma fonte de rendimento para muitos, desde os pescadores às vendedoras. Armando.
Diariamente, 2 a 3 centenas de mulheres, maioritariamente chefes de famílias, recorrem à compra de peixe na fonte, portanto nos barcos de pesca, na chamada caula, onde é um preço ligeiramente baixo, consegue comprar 1 a 2 caixas, permitindo-lhes revender e arrecadar um lucro de 500 kwanzas dia. Com o dinheiro da famosa caula, muitas peixeiras dizem sustentar a escolarização dos seus filhos e, em muitos dos casos, por falta de empregos, acabaram por assumir a liderança da família em suas casas. A Voz da América foi ao porto pesqueiro de Moçambique ver e ouvir como é que estas mulheres lutam pela vida.
Maria Joaquim, vendo no Camulola.
Ah, aqui no Camulola, no Platão?
Sim.
Vem aqui no porto pesqueiro fazer o quê?
De caular negócio.
A caula está a dar bem?
Sim, mais ou menos. É só peixe sardinha mesmo. Para me levar na bracinha.
Dona, fala à vontade. Já fala para a Voz da América. Fala à vontade. Comprei quantas caixas?
Comprei só uma meia. Para me vender também. Está 2.500.
Lá, quando você vender, essa meia vai dar quanto?
Vai dar 3.500 de lucro.
Então a caula é que está mesmo a sustentar as pessoas aqui?
Sim.
O povo daqui vive de quê?
É caula.
Então a caula está a bater?
Sim.
Muito obrigado. A caula está a bater. É, vamos aqui a fala então com outra senhora. Mais velha. A cucu, tu sabe ler cu? Cuiangola, é a sucuyangue. Mano, vamos falar um bocadinho.
Elisa Munga, vim fazer caula.
Então caulou quantas caixas de peixe?
Só uma meia.
Uma e meia ou meia?
Uma meia só.
Uma caixa e meia. E custou quanto?
Caixa é 5,5. Meia é 2,5.
Quando você vender isso tudo, que custou 7.500, vai sair quanto de lucro?
Depende. Pode sair uns 2 ou 1.500.
De lucro?
Sim.
Marido?
O marido trabalha. Um vira para aqui, um vira para ali.
E a caula ajuda mesmo a casa?
Sim, ajuda.
Não há fome em casa?
Não, não há.
Então a caula está batendo?
Está batendo.
Venâncio Daniel é mestre de um dos barcos de pesca de cerco. Trabalha no mar há mais de 29 anos e tem sido uma das pessoas prestáveis à caula das peixeiras.
Eu sou mestre de cerco.
Esse barco é de quem?
Fernando Solino.
O senhor pescou hoje?
Sardinha.
Quantas toneladas?
Umas 3,5.
Vemos aí muita gente a lutar por causa do peixe.
Porque eu também o único barco que pescou um bocadito. Nenhum barco mais que está, tem um bocado de peixe aí para eles aproveitar. Agora estão a aproveitar esse bocado que está saindo na rede, emaiado.
O peixe do porão já foi vendido e agora esse estão a lutar?
Já foi vendido, já essa hora já está no banco. Já está. Esse aí é um bocado, esse que fica emaiado aí. Para tirar a rede para limpar, para não estar a cheirar mal, pronto. Então eles aproveitam já para puxar a rede também para aproveitar de comer. Um saquito, esses pistolinhas, vai vendendo, vai fazer mais compra.
Diz continuar com a obra de ajudar a facilitar o acesso de pescado a estas mulheres, que na sua ótica diariamente lutam pela sobrevivência de suas famílias.
Já não dorme, desde as 18 de ontem até esta hora, nunca peguei no sono, só procurando peixe. Quando não encontrar, eu também não posso dormir.
A maioria já teve alguma dificuldade no mar, alguma situação crítica no mar?
Nunca na vida, nunca.
Eu estou sempre contigo?
Está sempre comigo, nunca teve, nem no puxoalho, nem no barco. Essas tias aí compraram uma caixa, duas, para alimentar a vida deles também. Eu estou comendo, eu também vou comendo, é para viver mesmo assim. Para quem tem, para quem não tem, somos tudo igual.
Patrão, paga bem?
Patrão, não tem problema comigo, nem com o puxoalho, nem comigo, nem com ninguém.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora vamos falar de um caso triste. Um padre católico denunciou mais uma vez a vandalização de cemitérios em Luanda e noutras partes do país. Há mesmo casos de roupas dos mortos a serem retiradas para depois serem revendidas. Coque Mukuta.
O sacerdote citou a capital angolana e Kwanza Sul como locais onde se tem registado bastante vandalização dos cemitérios.
A vandalização dos cemitérios, defecando sobre a campa e pondo lixo sobre a campa, e a desacralização do cemitério, como aconteceu recentemente no Sumbe, província do Kwanza Sul, em Angola. Este tipo de comportamento se pratica nas cidades onde não há respeito dos túmulos e dos mortos. Nas aldeias, este tipo de comportamento é punido pelo soba ou chefe da família, pois o cemitério é a aldeia dos antepassados. Ninguém pode profanar o lugar dos antepassados.
O prelado apelou ao governo angolano para assegurar a construção de cemitérios nas novas urbanizações e centralidades do país.
Seria bom que em cada nova urbanização termos também cemitérios. Hoje, os antigos cemitérios estão já cheios. Não é bom enterrar os cadáveres sobre outros. Isto não constitui o respeito dos mortos. Não é bom vandalizar os cemitérios e, sobretudo, ir roubar o bom colchão e as boas roupas do morto para vir revender aos vivos.
Clemente acrescentou que os atos de vandalismo aos cemitérios têm sido levados a cabo por pessoas jovens e adultas, chegando ao ponto de arrancarem as placas com os números de campas, entre outros.
Não podemos dizer que toda a população angolana não respeita o cemitério. Algumas pessoas, sobretudo a juventude, que brincam, não respeitam.
O padre católico criticou também a venda de bebidas alcoólicas e alimentos confeccionados à porta dos cemitérios. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Nós estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, aqui em Washington, 12 horas 18 minutos, e nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia está na Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá os nossos vídeos, fotos, notícias, reportagens, voaportugues.com. E não se esqueça também que pode ir ao WhatsApp para nos mandar informações, mandar-nos vídeos, mandar-nos fotos. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como os ouvintes sabem, Angola tem jogado um papel importante nas tentativas para se resolver a situação na República Democrática do Congo. Uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas acaba de visitar Luanda. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues diz-nos que o embaixador francês, junto da ONU, François de Latre, manifestou-se preocupado com o que pode acontecer na República Democrática do Congo depois do próximo 19 de dezembro, à altura em que termina o mandato presidencial de Joseph Kabila. Venâncio.
O diplomata francês que integrou a missão das Nações Unidas, que se deslocou a Luanda, defendeu a necessidade de os cidadãos da República Democrática do Congo concluírem o processo eleitoral com base na Constituição do país.
Tivemos uma reunião muito produtiva com a Sua Excelência, o Vice-Presidente da República. Vimos que o governo de Angola tem a mesma preocupação quanto à situação na RDC. Nós tememos que no dia 19 de dezembro a situação poderá tanto degradar-se. Por isso que pedimos então a todas as partes congolesas no sentido de se comprometerem em todas as formas e de forma inclusiva.
A preocupação do diplomata francês nas Nações Unidas foi partilhada pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, que disse à imprensa que o fim do conflito na República Democrática do Congo passa pelo respeito à Constituição, tanto pelos diferentes partidos da oposição como pelo governo.
Pensamos que tem que haver o fim da crise na República Democrática do Congo, que passa pelo respeito da Constituição, tanto pelos diferentes partidos como pelo governo. Esta é a questão essencial. Então, como viram, os membros do Conselho de Segurança visitaram Angola, primeiro como sinal de reconhecimento do papel que Angola joga.
A missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que se deslocou a Angola, proveniente de Kinshasa, foi integrada pelo embaixador angolano na organização Ismael Martins. Em Luanda, a delegação da ONU manteve encontros com o vice-presidente da República, Manuel Vicente, e com a primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, Joana Lina. Entretanto, notícias de Kinshasa deram conta que o presidente Joseph Kabila devia nomear hoje um novo primeiro-ministro indicado por uma parte da oposição na sequência do pedido de demissão ontem do então chefe do governo, Augustin Matata, em conformidade com o acordo entre os apoiantes do presidente congolês e as facções da oposição assinado no último mês. Um novo governo de unidade nacional deve ser nomeado proximamente, embora muitos membros da oposição estejam ainda contra o acordo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Página desportiva, vamos começar com o futebol. Moçambique está hoje em ação no amigável com a África do Sul. É um jogo que não conta para nada, a não ser talvez para os sul-africanos que estão envolvidos em jogos de qualificação para o Mundial. Mas falando de jogos amigáveis, hoje há muitos jogos interessantes. Temos Itália-Alemanha, Inglaterra-Espanha e ainda um França-Costa do Marfim. Mas é nas Américas que os jogos são a valer. Na América do Sul, vários jogos de qualificação para o Mundial e as atenções estão viradas para a Argentina, que recebe a Colômbia. A Argentina está em sexto lugar da zona de qualificação da América do Sul, Colômbia em terceiro, mas apenas 3 pontos separam as duas equipas. Outro grande jogo em perspectiva é aquele entre o Chile e o Uruguai. Chile em quinto lugar com 17 pontos, Uruguai em segundo com 23. O Brasil, que comanda a classificação com 24 pontos, está no Peru em oitavo lugar com 14 pontos e ainda com possibilidades. Na verdade, entre o terceiro e o oitavo classificado há apenas 4 pontos de diferença. Passam ao Mundial os 4 primeiros e o quinto vai a um jogo de repescagem. No que diz respeito à América Central e Norte, o grande jogo é na Costa Rica, envolvendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam o seu primeiro jogo em casa com o México por 2-1. Costa Rica bateu Trinidad. Há 6 equipas em disputa, passam 3 imediatamente, o quarto vai à repescagem. México está no Panamá, que na primeira jornada também ganhou fora, contra as Honduras. Basquetebol americano, NBA, Los Angeles Clippers continuam em excelente forma. Ontem bateram o Brooklyn Nets 127-95, juntamente com os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers. O Los Angeles Clippers só tem uma derrota, mas tem mais jogos que o Cleveland. 11 jogos contra 9 do Cleveland. O Santo António bateu o Miami Heat por 94-90, Nova Orleans bateu dificilmente o Boston 106-105. Aqui Washington, Voz da América, o seu serviço português para a África, ao microfone João Santa Rita. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, encontra-se em Moçambique para discutir a situação económica no país, isto na sequência do escândalo das dívidas escondidas. Rogério Manuel, presidente da Confederação das Associações Económicas, acusou, entretanto, o FMI de tratar de forma prejudicial o setor privado moçambicano.
O FMI devia olhar para Moçambique em duas vertentes, uma que é empresarial e outra que é de Estado. Portanto, não olhar para as empresas privadas como empresas do Estado também. Só para ver que o interesse não é meramente comercial, é que as políticas do Fundo Monetário Internacional não dividem. Portanto, não podem dividir aquilo que é o setor privado e o Estado. Neste caso, eles só podem trabalhar com o Banco Central e o Estado e não com o setor privado. Então, mas as influências deles trazem esta parte negativa para o setor privado nacional.
Era Rogério Manuel, ele é o presidente da Confederação das Associações Económicas, a falar, portanto, sobre os efeitos do FMI em Moçambique. Uma delegação do FMI está em Moçambique para discutir a situação no país, a situação económica, na sequência do escândalo das dívidas escondidas. Nós, na nossa segunda meia hora, vamos ter uma reportagem alargada sobre essa visita e o que dizem analistas e economistas. Isso, portanto, na segunda meia hora da Voz da América, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro, num dia em que as atenções estão viradas para a última viagem do presidente Barack Obama, última viagem ao estrangeiro, como presidente, claro está. Ele está neste momento na Grécia, depois vai-se deslocar à Alemanha, onde se deverá reunir com vários chefes de Estado e de Governo. Em discussão, claro está, vai estar as implicações da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Isso, portanto, vai continuar em foco aqui na Voz da América, quando voltarmos na nossa segunda meia hora para mais reportagens. Vamos ter reportagens de Moçambique e de outras partes do mundo a cargo do Eduardo Ferro. Mas para já vamos ficar com a música brasileira, Michel Teló, Barabero.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de novembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama faz última viagem ao estrangeiro, Rússia anuncia vaga de ataques na Síria, Freedom House afirma que a liberdade na internet continua a diminuir. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, pode fazê-lo através da Rádio Pidjigiti e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubeir Atlaed, na produção o Dez Macon. Começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde milhares de clientes do nosso banco vão perder parte das suas poupanças por causa do encerramento dessa instituição financeira que operava no país desde 1999. A reportagem da Voz da América em Maputo ouviu clientes e empresários que reagiram com indignação à medida que foi determinada na passada sexta-feira pelo Banco de Moçambique, que alegou insuficiência de liquidez e insustentabilidade do nosso banco. William Mapote.
Dinheiro do ano todo, de que eu estou a arrendar. E foi embora.
É o desespero de quem vê as suas poupanças de parte da sua vida desaparecerem por conta do encerramento do nosso banco. Na Tércia Samuel, foi colhida de surpresa com a informação anunciada na última sexta-feira pelo Banco de Moçambique, determinando o encerramento por insuficiência de liquidez de um banco aberto em 1999. A nossa fonte diz que tinha no seu depósito 159 mil meticais, o equivalente a cerca de 2 mil dólares. Para sua indignação, com a liquidação do banco, vai apenas receber do fundo de garantias 20 mil meticais, o equivalente a 270 dólares.
Precisei de algum dinheiro também para as minhas obras lá. Quando meto o cartão, está cuspido. Vou para outro ATM e tem mesma história. É quando hoje em conversa já escuto ali de que há problemas no banco. Fico surpresa ali na minha esquina quando ouço que não há dinheiro, fechou-se o banco. O que é isso?
Como na Tércia Samuel estão milhares de clientes, entre particulares e instituições, que vão literalmente perder dinheiro por conta do encerramento do nosso banco. Os empresários nacionais estão alarmados com o risco de encerramento de mais instituições bancárias e já equacionam tomar medidas drásticas que passam pelo não uso dos bancos para guardar o seu dinheiro.
Como CTA, estamos a analisar com as empresas, estamos a olhar, já pedimos encontro com o Banco de Moçambique, que é para clarificarmos estas questões todas, onde é que estamos, o que é que queremos fazer e como é que queremos fazer. As empresas vão decidir o que é que irão fazer, se é uma forma de se tirar o dinheiro ou desincentivar as empresas de fazerem depósitos nos bancos nacionais, isso vai acontecer, porque ninguém, mas ninguém mesmo, irá querer fazer depósitos em bancos nacionais para depois acordar no dia seguinte dizerem que já não tens dinheiro. São muitas empresas que estão-se a queixar.
Era Rogério Manuel, presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. O Banco de Moçambique emitiu ontem um novo comunicado em que reitera que o Fundo de Garantia de Depósitos vai reembolsar valores até 20 mil meticais por cada depositante. O documento avança também que serão abrangidos apenas os depósitos expressos em meticais e titulados por pessoas singulares residentes na República de Moçambique. A medida equivale a dizer que todas as empresas que tenham depósitos no nosso banco devem dar o seu valor como perdido. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Moçambique, a Confederação das Associações Económicas acusou hoje o Fundo Monetário Internacional de estar a tratar de forma prejudicial o setor privado nacional, porque na ótica dessa organização, o FMI está a misturar o governo e o empresariado na mesma panela, tomando medidas que impeçam o desenvolvimento do setor privado moçambicano. Alfredo Júnior.
Agastado é como o setor privado moçambicano está em relação à forma como o Fundo Monetário Internacional está a lidar com a situação da dívida pública do país. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, deu a conhecer esta sua posição numa reunião com o diretor adjunto do Fundo Monetário Internacional, FMI, para a África, David Owen. O presidente da CTA, Rogério Manuel, disse que o empresariado nacional está a ser prejudicado com as medidas adotadas pelo FMI, que mistura o empresariado estatal e o privado.
O FMI devia olhar para Moçambique em duas vertentes, uma que é empresarial e outra que é de Estado. Portanto, não olhar para as empresas privadas como empresas do Estado também. Só para ver que o interesse não é meramente comercial, é que as políticas do Fundo Monetário Internacional não dividem. Portanto, não podem dividir aquilo que é o setor privado e o Estado, neste caso. Eles só podem trabalhar com o Banco Central e o Estado e não com o setor privado. Então, mas as influências deles trazem esta parte negativa para o setor privado nacional.
Na ocasião, Rogério Manuel também criticou a forma como o Banco de Moçambique está a gerir o sistema financeiro nacional, uma vez que, na sua ótica, as medidas recentemente adotadas, a última das quais, relacionada com a dissolução do nosso banco, estão a penalizar cada vez mais as pequenas e médias empresas.
As empresas estão sendo prejudicadas. Prejudicadas porque temos um fiscalizador ou um regulador chamado Banco de Moçambique. Que ao longo de 10 anos os bancos projetaram lucros que, de uma forma, incentivaram as empresas a fazerem depósitos nesses bancos comerciais. E em um ano esses bancos foram à falência. Daí que as empresas todas estão prejudicadas, simplesmente os individuais é que vão ter retorno de 20 mil meticais. E as empresas não terão nem um metical de retorno sobre aquilo que depositaram nesses bancos.
Entretanto, o Fundo Monetário Internacional adverte ao governo para que as medidas que estão a ser implementadas visando garantir a estabilidade macroeconómica não tenham um impacto perverso nas camadas mais pobres do país, segundo disse David Owen, após uma reunião com o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário.
Isto são medidas que mostram que, de facto, já se está a trabalhar, há um trabalho em progresso. No entanto, ainda há mais coisas que é necessário fazer e a nível das políticas macroeconómicas, mas também constatamos que é preciso tomarmos um cuidado particular para que essas medidas que é necessário tomar não afetem aqueles setores da sociedade que são já de si os mais afetados, os mais pobres.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Ainda em Moçambique, o comboio é cada vez mais alternativa, considerada barata e segura para muitos cidadãos da região centro do país que querem deslocar-se da Beira, à segunda cidade, para Tete, onde se localizam os grandes projetos de exploração de carvão mineral. Francisco Júnior.
Localizada na região centro de Moçambique, a linha de Sena é estratégica para o desenvolvimento de Moçambique. Faz a ligação ferroviária entre Moatize, uma região rica em carvão mineral, e Beira, na província de Sofala, onde está instalado o segundo maior porto marítimo moçambicano. A linha, que tem 547 quilômetros de extensão, foi vandalizada durante a Guerra Civil e a sua reabilitação e modernização custou vários milhões de dólares americanos. Neste momento, a linha de Sena serve essencialmente as grandes empresas mineradoras, com destaque para a Vale, mas por causa dos ataques atribuídos à Renamo, aquela multinacional decidiu paralisar toda a movimentação dos comboios. Os comboios transportando carvão já não têm em estado a circular de Moatize para Beira. Mas o que não parou é a movimentação dos comboios que levam passageiros da Beira a Moatize e do Moatize à Beira. Não só não parou, como pelo contrário, parece haver cada vez mais gente a viajar usando esse meio de transporte, como confirma a Voz da América, Ambrósio Magona, chefe da estação que os caminhos de ferro de Moçambique têm na Vila Carbonífera de Moatize.
Sempre há movimento. Todas as quartas, sábado e domingo, tem muito movimento.
Segundo Ambrósio Magona, por semana há dois comboios. Um que sai às terças da Beira e chega no dia seguinte a Moatize, partindo na tarde de quarta-feira de regresso à capital provincial de Sofala, onde chega na quinta-feira. O outro comboio parte da Beira aos sábados, chega a Moatize no domingo de manhã e no domingo à noite regressa à Beira. E sempre que chega e sai, está com as carruagens lotadas.
Quantos passageiros é que têm estado a viajar?
Aproximadamente 800, 900 passageiros, mais ou menos.
Cada viagem?
A cada viagem. Aqui na estação de Moatize. Há outras estações, já não sei, mais ou menos.
Mas afinal, porquê é que há agora tanta gente a viajar de comboio na rota Beira-Moatize-Beira? A resposta é simples.
Estão a viajar mais porque é mais barato.
Mais barato e mais
seguro. Mais barato e mais seguro. A primeira paga-se 1.230.
Primeira classe.
Primeira classe, daqui a Beira. Segunda classe paga-se 801. Terceira são 345.
Muita gente, quase toda a gente, de todas as raças, estão aí.
De avião, as passagens são caras. Por estrada, há o perigo dos ataques militares protagonizados por guerrilheiros do antigo movimento rebelde RENAMO. Por isso, a opção pelo comboio, como diz a cidadã Albertina João, que vive na Beira e que encontramos em Tete e que não hesita em aconselhar.
Aconselha as outras pessoas.
Aconselha as outras pessoas a viajarem de comboio. É melhor.
Não tem visto homens armados ao longo do caminho? Não se vê
não,
nada?
Não tem nada. Não se vê quase nada. Não tem nada.
E de Tete, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. Na Guiné-Bissau, a decisão do governo, hoje demitido pelo presidente, de proibir quaisquer manifestações no país, alegando necessidade de preservar a ordem pública, está a causar reações por parte de organizações da sociedade civil, que já condenaram a ação do governo por ter dispersado ontem à noite uma vigília de manifestantes. Lassana Kassama.
Em comunicado, a Liga Guinense dos Direitos Humanos não tem dúvidas que a decisão governamental expressa uma flagrante tentativa de silenciar o povo guinense e amputar o direito à liberdade de manifestação pacífica. A organização lembra que o exercício da liberdade de manifestação não está condicionado à autorização das autoridades públicas, muito menos do governo. Daí que, na perspectiva da Liga, o despacho do ministro da Administração Territorial, Solan Klin, entidade que tutela a Câmara Municipal de Bissau, além de ser ilegal, é desprovido de quaisquer fundamentos, porquanto as manifestações, até aqui realizadas, decorreram de forma pacífica e dentro da normalidade. Face à medida do governo, a Liga Guinense dos Direitos Humanos condena desde logo qualquer tentativa de liberdade de manifestação na Guiné-Bissau, ao mesmo tempo que exorta o Ministério da Administração Territorial e do Interior para absterem-se dos atos capazes de agorizar ainda mais a sensível e complexa crise política. Fim de citação. A opinião pública nacional e internacional, a organização alerta sobre as consequências que esta medida representa para o atual período por que passa o país. Uma outra organização que se juntou às vozes do repúdio às decisões do poder instituído é a Rede Nacional das Associações Juvenis da Guiné-Bissau, uma organização que junta diferentes associações dos jovens guineenses para a RENAS. A medida do governo em proibir as manifestações é uma violação dos direitos mais elementares sobre os quais assentam os fundamentos do Estado de Direito e Democrático. A Rede Nacional das Associações Juvenis exige, por isso, o Ministério da Administração Territorial o respeito pelo primado da lei, instando assim o governo à revogação da sua decisão. De referir, entretanto, que o movimento dos cidadãos conscientes e inconformados, que está à frente das manifestações, anunciou que não vai desarmar-se, mesmo com a medida anunciada pelo governo em proibir as manifestações. E, confirmando esta posição, o movimento convocou para esta sexta-feira mais uma manifestação de rua para exigir a dissolução do Parlamento ou a renúncia do próprio Presidente da República. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui Washington, Voz da América, esta nossa emissão em português para a África. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, continua em Nova Iorque, onde está a escolher os membros do seu futuro governo. E isso ao mesmo tempo que o presidente Barack Obama, na sua última viagem oficial ao estrangeiro, assegurava que os Estados Unidos, com Donald Trump como presidente, irão continuar a honrar os seus compromissos de segurança na Europa. João Santa Rita.
O jornal New York Times afirmava hoje que o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, é tido como principal candidato à importante posição de secretário de Estado. Outro candidato a esse posto é John Bolton, que foi embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas durante a administração de George W. Bush. O jornal diz, no entanto, que Giuliani poderá também ser nomeado procurador-geral, embora o próprio Giuliani tivesse afirmado ontem que não irá para o Departamento de Justiça. Na segunda-feira, Trump anunciou a nomeação de Reince Priebus para a importante posição de chefe de gabinete da Casa Branca, mas foi a nomeação de Stephen Bannon para uma posição de conselheiro do presidente, com o título de estratega, que continua a causar grande controvérsia. Os críticos afirmam que Bannon é racista. Na Europa, Barack Obama recusou-se a comentar a nomeação de Bannon.
Donald Trump will be the next president, the 45th president of the United States.
Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos e compete-lhe decidir na formação da equipa que ele pensa que o vai servir e refletir as suas políticas. Aqueles que não votaram por ele têm que reconhecer que é assim que a democracia funciona. O presidente Obama apelou a Donald Trump para estender a mão aos eleitores que não votaram por ele, mas acrescentou também que o Partido Democrático terá que repensar o que se passou nas eleições.
I think it's a healthy thing for the Democratic Party to go through some reflection.
Eu penso que é algo saudável para o Partido Democrático atravessar um período de reflexão. Penso que é importante para mim participar nessa conversa. Penso que queremos ouvir novas vozes e ver novas ideias. No que diz respeito às futuras relações entre os Estados Unidos e o resto do mundo, Obama disse que Trump quer manter as relações importantes, incluindo com a NATO. Durante a sua visita à Europa, Barack Obama tem programados encontros com vários dirigentes europeus.
Aqui em Washington, Voz da América. Ao nível planetário, a liberdade na internet reduziu-se pelo sexto ano consecutivo. É pelo menos o que diz a organização Freedom House. Amâncio Miguel.
A organização independente que se dedica à expansão da liberdade de imprensa diz no seu novo relatório que em todo o mundo os governos aumentaram o controle das mensagens nas redes sociais entre junho de 2015 e junho deste ano. Nos últimos dois anos, globalmente, os governos passaram a encarcerar pessoas por circularem mensagens nas redes sociais, diz o relatório. Os países que têm menos controle são a Estónia, Islândia e Canadá. Nestes, as pessoas são mais livres e a sua privacidade na internet não é agredida. Mas na China, Síria, Irão, Etiópia, Uzbequistão e Cuba não há liberdade. Adriane Shabazz, da Freedom House, diz que a China e o Irão têm em comum o facto de procurarem controlar a esfera da internet nos seus países, um caminho que a Rússia está a seguir e isso é preocupante. Na Rússia, toda a informação na internet deverá ser armazenada no país. A Freedom House diz no seu relatório que a Ucrânia não é muito diferente da Rússia. Na Ucrânia, por exemplo, tiveram lugar no período do relatório as primeiras detenções pela circulação de mensagens na internet de mensagens que o governo considerou negativas. Os Estados Unidos, país grande defensor da democracia e liberdade de expressão, estão em quarto lugar entre os que protegem melhor a privacidade na internet.
Obrigado, Amâncio Miguel. Entretanto, ainda segundo o mesmo relatório, Angola é um país parcialmente livre no que diz respeito ao acesso à internet, diz a organização Freedom House. No relatório sobre a liberdade na internet, aquela organização diz que 12% da população tem acesso à internet naquele país, num total de 100 pontos, sendo 0 mais livre e 100 menos livre. Angola aparece com 40 pontos, recebendo assim a classificação de parcialmente livre. O documento faz notar que não há bloqueio de aplicações ou de conteúdo social ou político, mas que no passado bloggers foram detidos. O relatório diz que a situação da liberdade da internet se deteriorou no último ano, fazendo notar a prisão de Domingos Magno, que administrava o Facebook de um sítio na internet com o nome de Central Angola 7311. O relatório diz que o conteúdo da internet não é sujeito a censura e não é restringido, mas faz notar a aprovação de leis que dão poderes para se controlar a expressão, a liberdade de expressão online. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Passamos agora à África. No Zimbábue, o governo está a preparar-se para pôr em circulação controversos títulos do Tesouro em substituição da antiga divisa, preocupando muitos cidadãos. O Banco Central diz que as novas notas circularão a par do dólar americano e que servirão para pôr termo à falta de divisas com que o país se debate há um ano a esta parte. Essa opinião não é, contudo, partilhada pela oposição, que acha que os títulos são um elemento que vai finalmente acabar por destruir totalmente a economia zimbabuiana. O Zimbábue decidiu acabar com a sua divisa em fevereiro de 2009 devido à hiperinflação. Desde então tem vindo a usar as principais divisas, sobretudo o dólar americano. No fim de semana, o vice-presidente Emmerson Mnangagwa disse que o governo tinha decidido optar pelo lançamento dos títulos, apesar dos protestos. Segundo ele, os títulos destinam-se a refriar a saída de divisas estrangeiras do Zimbábue. O dólar americano, disse o vice-presidente, destila-se a transações internacionais. Temos que garantir que usamos o dólar para esse propósito. Temos que encontrar um modo de fazer as transações domésticas, visto que se pusermos em circulação hoje 200 milhões de dólares, poucos dias depois desaparecem, nem sequer passam pelo sistema bancário. O Zimbábue tem-se também debatido com problemas para pagar aos funcionários públicos no último ano, devido à quebra na coleta de impostos. Os novos títulos que serão postos em circulação permitirão, pelo menos temporariamente, minimizar o problema. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora ao Ghana, país que realiza eleições gerais em menos de um mês. As questões económicas serão determinantes. O país não vive os seus melhores momentos, apesar de ter iniciado a exploração de petróleo, tal como refere o Amâncio Miguel.
As eleições no Ghana serão realizadas no meio de uma inflação alta, aumento da dívida pública e frequentes cortes de energia, particularmente nos últimos 3 anos. O cenário é o inverso do que era considerado em 2010. Era uma das economias que mais cresciam. Maximus Ametorgal, especialista em marketing digital na empresa Popout, diz que não há circulação de dinheiro e as empresas estão em queda e as pessoas perdem emprego.
Money is not moving around and businesses are collapsing.
Ametorgal diz que normalmente o governo fala do número de escolas e estradas novas, mas o povo quer mais. Um dos negócios que caiu é o da terapeuta Hilda Harrison, que diz também que a situação é muito má. Não há dinheiro no país e logo não recebe nenhuma chamada de clientes que querem as suas massagens terapêuticas.
At the moment it's very bad, because there's no money in the system.
Hilda Harrison diz que no dia 7 de dezembro vai votar pela mudança. O maior partido da oposição, o NPP, promete gerir melhor a economia. O seu candidato presidencial, Nana Akufo-Addo, diz que vai restaurar a estabilidade macroeconómica. Diz Addo que é preciso ter o foco na mudança da economia, sair de um cenário de produção de matérias-primas para a manufatura. Só assim, argumenta, é que será possível ter os salários altos que procuramos, e esse esforço deverá ser consistente.
We have to recognize one thing. If we do not make...
Mas o partido no poder, o Congresso Nacional Democrático, tem o seu mantra de sempre, transformando vidas. Alguns fatores de economia foram causados pela conjuntura global da queda de preços de matérias-primas. Recentemente, o Ghana iniciou outra fase da exploração de petróleo. Isso é acrescido a outros produtos de exportação, ouro e cacau. O presidente John Mahama diz que o país está a estabilizar a sua economia e a sua moeda, o CDI, é das melhores em África e é a melhor na África Ocidental, fora da zona da moeda comum, o CFA. Mas o economista Robert Dargo Hosei diz que há nas palavras do presidente muito otimismo. O Fundo Monetário Internacional advertiu o governo para reduzir os gastos. As eleições deste ano forçaram o governo a fazer gastos não planificados e aceitou subir o salário de enfermeiros grevistas. O partido no poder e seus apoiantes dizem que o ideal é John Mahama continuar para terminar o trabalho que iniciou.
E amigo ouvinte, como habitualmente, temos de seguir aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Moçambique está hoje em ação no amigável com a África do Sul. É um jogo que não conta para nada, a não ser talvez para os sul-africanos que estão envolvidos em jogos de qualificação para o Mundial. Mas falando de jogos amigáveis, hoje há muitos jogos interessantes. Temos Itália-Alemanha, Inglaterra-Espanha e ainda um França-Costa do Marfim. Mas é nas Américas que os jogos são a valer. Na América do Sul, vários jogos de qualificação para o Mundial e as atenções estão viradas para a Argentina, que recebe a Colômbia. A Argentina está em sexto lugar da zona de qualificação da América do Sul, Colômbia em terceiro, mas apenas 3 pontos separam as duas equipas. Outro grande jogo em perspectiva é aquele entre o Chile e o Uruguai. Chile em quinto lugar com 17 pontos, Uruguai em segundo com 23. O Brasil, que comanda a classificação com 24 pontos, está no Peru em oitavo lugar com 14 pontos e ainda com possibilidades. Na verdade, entre o terceiro e o oitavo classificado há apenas 4 pontos de diferença. Passam ao Mundial os 4 primeiros e o quinto vai a um jogo de repescagem. No que diz respeito à América Central e Norte, o grande jogo é na Costa Rica, envolvendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam o seu primeiro jogo em casa com o México por 2-1. Costa Rica bateu Trinidad. Há 6 equipas em disputa, passam 3 imediatamente, o quarto vai à repescagem. México está no Panamá, que na primeira jornada também ganhou fora, contra as Honduras. Basquetebol americano, NBA, Los Angeles Clippers continuam em excelente forma. Ontem bateram o Brooklyn Nets 127-95, juntamente com os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers. O Los Angeles Clippers só tem uma derrota, mas tem mais jogos que o Cleveland, 11 jogos contra 9 do Cleveland. O Santo Antônio bateu o Miami Heat por 94-90, Nova Orleans bateu dificilmente o Boston 106-105.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Tempo para recordarmos as principais notícias. O presidente americano Barack Obama avisou hoje contra o perigo de nacionalismo extremo na sequência do voto britânico a favor da retirada da União Europeia e da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Obama falava na Grécia, na primeira etapa do seu último périplo pelo estrangeiro como presidente americano. Por outro lado, Obama saudou a Grécia por mostrar aquilo que denominou de compaixão extraordinária para centenas de milhares de imigrantes que chegaram ao país. O presidente americano deverá reunir-se na Alemanha com diversos chefes de Estado e de Governo. O principal tópico dos debates será o impacto da eleição de Donald Trump para assumir a presidência americana em janeiro. Analistas americanos dizem que o aprofundamento da parceria estratégica entre os Estados Unidos e a Índia, registado nos últimos 2 anos, deverá continuar durante a presidência de Donald Trump. A Rússia disse que a sua força aérea lançou hoje uma grande operação contra rebeldes nas províncias sírias de Idlib e Homs. O Ministério da Defesa disse que a operação inclui aviões que partiram de um porta-aviões que chegou à parte leste do Mediterrâneo na semana passada, acompanhado de vários outros navios. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Tempo agora, como habitualmente, para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, dia 15 de novembro. A eleição de Donald Trump continua, claro, está a ocupar lugar de destaque. O Washington Post afirma que Donald Trump e Vladimir Putin querem melhorar relações entre os Estados Unidos e a Rússia. O USA Today anuncia, por seu lado, que depois do contacto entre Trump e Putin, aviões russos incrementaram bombardeamentos na Síria. E por último, o New York Times afirma que os negócios de Donald Trump levantam potenciais conflitos de interesse. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues e acompanhe-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. Eram 13 horas e 35 segundos aqui em Washington. O céu lá fora está pouco nublado, a temperatura é de 14 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua o Des McConan, a assistência técnica de coordenação de El Tayed. Temas desta terça-feira, Obama alerta contra o perigo do nacionalismo, a Rússia anunciou ofensiva na Síria. 15 de novembro de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde milhares de clientes do nosso banco vão perder parte das suas poupanças por causa do encerramento da instituição financeira que operava em Moçambique desde 1999. A reportagem da Voz da América em Maputo ouviu clientes e empresários que reagiram com indignação à medida que foi determinada na passada sexta-feira pelo Banco de Moçambique, que alegou insuficiência de liquidez e insustentabilidade do nosso banco. Os detalhes aqui com o William Mapote.
Dinheiro do ano todo, de que eu estou a arrendar. E foi embora.
É o desespero de quem vê as suas poupanças de parte da sua vida desaparecerem por conta do encerramento do nosso banco. Na Tércia Samuel, foi colhida de surpresa com a informação anunciada na última sexta-feira pelo Banco de Moçambique, determinando o encerramento, por insuficiência de liquidez, de um banco aberto em 1999. A nossa fonte diz que tinha no seu depósito 159 mil meticais, o equivalente a cerca de 2 mil dólares. Para sua indignação, com a liquidação do banco, vai apenas receber do Fundo de Garantias 20 mil meticais, o equivalente a 270 dólares.
Precisei de algum dinheiro também para as minhas obras lá. Quando meto o cartão, está cuspido. Vou para outro ATM e tem a mesma história. É quando hoje em conversa já escuto ali de que há problemas no banco. Fico surpresa ali na minha esquina quando ouço que não há dinheiro, fechou-se o banco. O que é isso?
Como na Tércia Samuel estão milhares de clientes, entre particulares e instituições, que vão literalmente perder dinheiro por conta do encerramento do nosso banco. Os empresários nacionais estão alarmados com o risco de encerramento de mais instituições bancárias e já equacionam tomar medidas drásticas que passam pelo não uso dos bancos para guardar o seu dinheiro.
Como CTA, estamos a analisar com as empresas, estamos a olhar, já pedimos encontro com o Banco de Moçambique, que é para clarificarmos estas questões todas. Onde é que estamos, o que é que queremos fazer e como é que queremos fazer. As empresas vão decidir o que é que irão fazer, se é uma forma de se tirar o dinheiro ou desincentivar as empresas de fazerem depósitos nos bancos nacionais, isso vai acontecer, porque ninguém, mas ninguém mesmo, irá querer fazer depósitos em bancos nacionais para depois acordar no dia seguinte dizerem que já não tens dinheiro. São muitas empresas que estão-se a queixar.
Era Rogério Manuel, presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. O Banco de Moçambique emitiu ontem um novo comunicado em que reitera que o Fundo de Garantia de Depósitos vai reembolsar valores até 20 mil meticais por cada depositante. O documento avança também que serão abrangidos apenas os depósitos expressos em meticais e titulados por pessoas singulares residentes na República de Moçambique. A medida equivale a dizer que todas as empresas que tinham depósitos no nosso banco devem dar o seu valor como perdido. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Guiné-Bissau. A decisão do governo, hoje demitido pelo Presidente da República, em proibir quaisquer manifestações naquele país, alegando necessidade de preservar a ordem pública, está a despoletar reações das organizações da sociedade civil, como nos refere o Lassana Kassamá.
Em comunicado à Liga Guinense dos Direitos Humanos, não tem dúvidas que a decisão governamental expressa uma flagrante tentativa de silenciar o povo guinense e amputar o direito à liberdade de manifestação pacífica. A organização lembra que o exercício da liberdade de manifestação não está condicionado à autorização das autoridades públicas, muito menos do governo. Daí que, na perspectiva da Liga, o despacho do ministro da Administração Territorial, Solan Klin, entidade que tutela a Câmara Municipal de Bissau, além de ser ilegal, é desprovido de quaisquer fundamentos, porquanto as manifestações até aqui realizadas decorreram de forma pacífica e dentro da normalidade. Face à medida do governo, a Liga Guinense dos Direitos Humanos condena desde logo qualquer tentativa de liberdade de manifestação na Guiné-Bissau, ao mesmo tempo que exorta o Ministério da Administração Territorial e do Interior para absterem-se dos atos capazes de agudizar ainda mais a sensível e complexa crise política. Fim de citação. A opinião pública nacional e internacional, a organização alerta sobre as consequências que esta medida representa para o atual período por que passa o país. Uma outra organização que se juntou às vozes do repúdio às decisões do poder instituído é a Rede Nacional das Associações Juvenis da Guiné-Bissau, uma organização que junta diferentes associações dos jovens guineenses para renascer. A medida do governo em proibir as manifestações é uma violação dos direitos mais elementares sobre os quais assentam os fundamentos do Estado de Direito e Democrático. A Rede Nacional das Associações Juvenis exige, por isso, o Ministério da Administração Territorial o respeito pelo primado da lei, instando assim o governo à revogação da sua decisão. De referir, entretanto, que o movimento dos cidadãos conscientes e inconformados, que está à frente das manifestações, anunciou que não vai desarmar-se, mesmo com a medida anunciada pelo governo em proibir as manifestações. E, confirmando esta posição, o movimento convocou para esta sexta-feira mais uma manifestação de rua para exigir a dissolução do Parlamento ou a renúncia do próprio Presidente da República. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. São 13 horas, 7 minutos aqui na cidade de Washington. Hoje é terça-feira, dia 15 de novembro de 2015. O Ghana vai realizar eleições gerais a menos de um mês e as questões económicas serão determinantes. O país não vive os seus melhores momentos, isto apesar de ser iniciada a exploração do petróleo, como nos refere aqui o Amâncio Miguel.
As eleições no Ghana serão realizadas no meio de uma inflação alta, aumento da dívida pública e frequentes cortes de energia, particularmente nos últimos 3 anos. O cenário é o inverso do que era considerado em 2010. Era uma das economias que mais cresciam. Maximus Ametorgon, especialista em marketing digital na empresa Pop-Out, diz que não há circulação de dinheiro e as empresas estão em queda e as pessoas perdem emprego.
Money is not moving around and businesses are collapsing.
Ametorgo diz que normalmente o governo fala do número de escolas e estradas novas, mas o povo quer mais.
They always count the number of schools and the length of road they built.
Um dos negócios que caiu é o da terapeuta Hilda Harrison, que diz também que a situação é muito má. Não há dinheiro no país e logo não recebe nenhuma chamada de clientes que querem suas massagens terapêuticas.
At the moment it's very bad because there's no money in the system.
Hilda Harrison diz que no dia 7 de dezembro vai votar pela mudança. O maior partido da oposição, o NPP, promete gerir melhor a economia. O seu candidato presidencial, Nana Akufo-Addo, diz que vai restaurar a estabilidade macroeconómica. Diz Addo que é preciso ter o foco na mudança da economia, sair de um cenário de produção de matérias-primas para a manufatura. Só assim, argumenta, é que será possível ter os salários altos que procuramos, e esse esforço deverá ser consistente.
We have to recognize one thing. If we do not make...
Mas o partido no poder, o Congresso Nacional Democrático, tem o seu mantra de sempre, transformando vidas. Alguns fatores de economia foram causados pela conjuntura global da queda de preços de matérias-primas. Recentemente, o Ghana iniciou outra fase da exploração de petróleo. Isso é acrescido a outros produtos de exportação, ouro e cacau. O presidente John Mahama diz que o país está a estabilizar a sua economia e a sua moeda, o CDI, é das melhores em África e é melhor na África Ocidental, fora da zona da moeda comum, o CFA.
This has led to stability in Ghana's CDI.
Mas o economista Robert Dargo Hosei diz que há nas palavras do presidente muito otimismo. O Fundo Monetário Internacional advertiu o governo para reduzir os gastos. As eleições deste ano forçaram o governo a fazer gastos não planificados e aceitou subir o salário de enfermeiros grevistas. O partido no poder e seus apoiantes dizem que o ideal é John Mahama continuar para terminar o trabalho que iniciou.
Passagem agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
Uma missão técnica do Fundo Monetário Internacional vai estar em Maputo entre 1 e 14 de dezembro para analisar a saúde do sistema financeiro moçambicano, informou o Banco de Moçambique. A missão do Departamento Monetário e Mercado de Capitais do FMI acontece após o Banco Central ter realizado intervenções em dois bancos moçambicanos e em paralelo com as negociações com o governo de Maputo para a retoma da ajuda da instituição financeira, foi suspensa em maio, na sequência do escândalo das dívidas escondidas. Segundo o Banco de Moçambique, trata-se de uma missão técnica para prestar apoio às autoridades moçambicanas na análise da saúde do sistema financeiro e na aplicação de medidas de reforço da estabilidade financeira e supervisão bancária. O FMI, recordamos, interrompeu em maio passado o pagamento de um financiamento a Moçambique em resultado da revelação de avultadas dívidas a empresas estatais garantidas pelo anterior governo e escondidas das contas públicas. A instituição encontra-se em negociações com o governo para a retoma do apoio, que, segundo o seu representante em Maputo, deverá passar por um novo programa a acordar até ao final do primeiro semestre de 2017. Para retomar o reatamento do apoio, o FMI exige uma auditoria independente internacional às dívidas das empresas estatais, já anunciada pelas autoridades moçambicanas, medidas de ajustamento macroeconómico e dívida em trajetória sustentável. O primeiro-ministro de Cabo Verde admitiu segunda-feira a possibilidade de dissolução da Companhia Aérea de Bandeira a Transportes Aéreos de Cabo Verde, TACV, mas garantiu que o governo tudo fará para evitar esse cenário. Ulisses Correia da Silva disse que o quadro clínico da companhia é complicado e acrescentou estar o governo a trabalhar com o Banco Mundial no sentido de encontrar um parceiro estratégico para a TACV, de modo que possa continuar a voar. A Companhia Aérea Cabo-Verdiana enfrenta problemas financeiros e de tesouraria e o governo está a trabalhar num plano de reestruturação com vista à sua privatização. Plano esse deverá incluir cortes nas despesas de funcionamento e despedimento de parte do quadro de pessoal. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, continua em Nova Iorque, onde está a escolher os membros do seu futuro governo. Isto ao mesmo tempo que o presidente Obama, na sua última viagem oficial ao estrangeiro, assegurava que os Estados Unidos, com Donald Trump como presidente, vão continuar a honrar os seus compromissos de segurança na Europa. Detalhes com o João Santa Rita.
O jornal New York Times afirmava hoje que o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, é tido como principal candidato à importante posição de secretário de Estado. Outro candidato a esse posto é John Bolton, que foi embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas durante a administração de George W. Bush. O jornal diz, no entanto, que Giuliani poderá também ser nomeado procurador-geral, embora o próprio Giuliani tivesse afirmado ontem que não irá para o Departamento de Justiça. Na segunda-feira, Trump anunciou a nomeação de Reince Priebus para a importante posição de chefe de gabinete da Casa Branca, mas foi a nomeação de Stephen Bannon para uma posição de conselheiro do presidente, com o título de estratega, que continua a causar grande controvérsia. Os críticos afirmam que Bannon é racista. Na Europa, Barack Obama recusou-se a comentar a nomeação de Bannon.
Donald Trump will be the next president, the 45th president of the United States.
Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos e compete-lhe decidir na formação da equipa que ele pensa que o vai servir e refletir as suas políticas. Aqueles que não votaram por ele têm que reconhecer que é assim que a democracia funciona. O presidente Obama apelou a Donald Trump para estender a mão aos eleitores que não votaram por ele, mas acrescentou também que o Partido Democrático terá que repensar o que se passou nas eleições.
I think it's a healthy thing for the Democratic Party to go through some reflection.
Eu penso que é algo saudável para o Partido Democrático atravessar um período de reflexão. Penso que é importante para mim participar nessa conversa. Penso que queremos ouvir novas vozes e ver novas ideias. No que diz respeito às futuras relações entre os Estados Unidos e o resto do mundo, Obama disse que Trump quer manter as relações importantes, incluindo com a NATO. Durante a sua visita à Europa, Barack Obama tem programados encontros com vários dirigentes europeus.
Obrigado, João Santa Rita. 13 horas e 16 minutos aqui na cidade de Washington. Passagem agora para o programa de saúde com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Convosco está Ana Guedes. E vamos falar hoje, de novo, dos benefícios do chocolate e também da resistência antimicrobiana. Durante anos, os cientistas sabiam que o chocolate, especialmente o escuro, era bom para o coração. Agora sabem porquê. Para além de saber bem, os investigadores descobriram que o chocolate escuro protege de doenças do coração de duas formas. Restaura a flexibilidade das artérias endurecidas e evita que as células brancas se prendam às paredes dos vasos sanguíneos. Estas duas situações podem provocar a formação de placa que bloqueia as artérias e causa doenças cardíacas. As descobertas foram feitas por investigadores holandeses num estudo que envolveu 44 homens de meia idade que comeram 70 gramas de chocolate escuro ou leite de chocolate durante dois períodos de um mês cada um. A substância saudável para o coração no chocolate é um químico conhecido por flavonoide, que pode ajudar a reduzir o risco de ataques cardíacos. Estes flavonoides também se encontram nos vegetais, nas frutas e ainda no chá verde. Os cientistas estão a estudar uma fórmula de concentrar os bons ingredientes deste tipo de chocolate dos suplementos vitamínicos. E são estes flavonoides que dão aquela coisinha especial a um chocolate escuro e que leva a ser preferido pelas papilas gustativas ao chocolate chamado de leite. Os que participaram no estudo comeram mais chocolate escuro porque gostavam mais dele. E foi com base no cheiro e no paladar que os participantes se pronunciaram e foram testados. Os resultados mostram, entre outras coisas, que as artérias têm uma maior elasticidade ao fluxo sanguíneo. E sabendo que o chocolate escuro era saudável para o coração, deixou os homens com menos sentimentos de culpa sobre deliciarem o paladar com um pouco de chocolate. Escuro, claro. Um dia os investigadores poderão desenvolver uma terapia que apresente os mesmos benefícios saudáveis que o chocolate escuro. Contudo, quem irá trocar uma boa barra de chocolate escuro pela terapia? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, sustenta que a resistência antimicrobiana se tornou uma das principais ameaças à saúde global e implica de forma perigosa outras prioridades, como o desenvolvimento humano. Em todo o mundo, muitas infecções comuns tornaram-se resistentes aos medicamentos antimicrobianos que são usados para tratar estas infecções. Os resultados são doenças mais prolongadas e um maior número de fatalidades. Ao mesmo tempo, há poucos novos medicamentos antimicrobianos, especialmente antibióticos, e estão a ser desenvolvidos para substituir os que agora se mostram cada vez mais ineficazes. Líderes de todo o mundo discutiram em Nova Iorque este tópico de saúde. A ideia foi a de encontrar uma posição comum para combater a resistência aos medicamentos. A resistência antimicrobiana acontece quando micro-organismos como bactérias, fungos, vírus ou parasitas mudam ao estarem expostos a medicamentos antimicrobianos, por exemplo, antibióticos e antipalúdicos. A resistência pode também ser desenvolvida quando se abusa de antibióticos e outros medicamentos. Os organismos que desenvolvem resistência são por vezes descritos como superbactérias ou supervírus. Em resultado, os medicamentos tornam-se ineficazes e as infecções persistem, aumentando o risco de se espalharem. Micróbios resistentes podem ser encontrados em pessoas, animais, alimentos, meio ambiente e passam com facilidade entre pessoas e animais e com fraco controle de infecções, más condições sanitárias e a imprópria preparação de alimentos contribuem também para o agravamento da situação da resistência antimicrobiana. A OMS trabalha com o Fundo para a Alimentação e Agricultura no sentido de assistir os países a desenvolverem um plano de ação para prevenir a resistência antimicrobiana. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um espaço em que falamos aqui de temas de saúde convosco. Estevana Guedes, que se despede com votos de uma boa semana de saúde.
Obrigado, Ana Guedes. Agora vamos ficar com Bruno Mars, 24K Magic.
Yeah.
E com Bruno Barnes, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 15 de novembro de 2016. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avisou contra o perigo do nacionalismo extremo na sequência do voto britânico a favor da retirada da União Europeia e da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Obama falava na Grécia na primeira etapa da sua última viagem ao estrangeiro com o presidente americano. Por outro lado, Obama saudou a Grécia por mostrar o que chamou de compaixão extraordinária para centenas de milhares de imigrantes que chegaram àquele país. Obama deverá reunir-se na Alemanha com diversos chefes de Estado e de Governo, e o principal tópico das discussões será o impacto da eleição de Donald Trump para assumir a presidência americana em janeiro próximo. O presidente americano disse já que Donald Trump está interessado em manter relações com a NATO. Analistas americanos dizem que o aprofundamento da parceria estratégica entre os Estados Unidos e a Índia, registado nos últimos dois anos, vai continuar durante a presidência de Donald Trump. Contudo, alguns sectores na Índia temem que o sector de novas tecnologias possa ser afetado se o novo presidente americano cumprir com a promessa de restringir a imigração e recuperar empregos perdidos para o estrangeiro. A Rússia indicou que a sua força aérea lançou uma grande operação contra rebeldes nas províncias sírias de Idlib e Homs. O Ministério da Defesa indicou que a operação inclui aviões que partiram de um porta-aviões que chegou à parte leste do Mediterrâneo na semana passada, acompanhado por vários outros navios. Mas de informação russa indicaram que os bombardeamentos tiveram como alvo combatentes do Estado Islâmico e da Frente Nusra. Ativistas sírios disseram terem-se também ocorrido novos ataques aéreos contra a parte leste da cidade de Alepo. Um tribunal egípcio anulou a sentença de morte contra o antigo presidente Mohamed Morsi e ordenou um novo julgamento do mesmo num caso relacionado com uma fuga de uma prisão durante protestos em 2011 que levaram ao derrubo do presidente Hosni Mubarak. O tribunal disse que 5 outros réus, no mesmo caso, também serão de novo julgados. Morsi tornou-se o primeiro presidente egípcio a ser democraticamente eleito em 2012, mas foi derrubado um ano depois num golpe de Estado militar. Apesar da decisão do tribunal, Morsi irá continuar preso. Foi condenado em 3 outros casos e condenado a penas de 20 anos de prisão e também a uma pena de prisão perpétua. O ministro de Desenvolvimento Económico da Rússia, Alexei Yulyakayev, foi acusado de extorsão e as autoridades pediram que seja colocado em prisão domiciliária. Trata-se de um caso de corrupção ao mais alto nível nas últimas décadas. O advogado do ministro disse que este nega as acusações. Recordamos os principais tópicos de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avisou contra o perigo do nacionalismo extremo na sequência do voto britânico a favor da retirada da União Europeia e da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Analistas americanos dizem que o aprofundamento das parcerias estratégicas entre os Estados Unidos e a Índia, restado nos últimos dois anos, vai continuar durante a presidência de Trump. A Rússia disse que a sua força aérea lançou uma grande operação contra rebeldes nas províncias sírias de Idlib e Homs. Meios de informação disseram que os bombardeamentos tiveram como alvos combatentes no Estado Islâmico e Frente Nusra. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mês passado, em Hong Kong, dois recém-eleitos deputados para a independência modificaram a linguagem dos juramentos. O Conselho Legislativo proibiu-os de assumirem os seus lugares. O sector judicial tomou conta do assunto para decidir se os dois podiam voltar a prestar juramento e ocupar os lugares. Antes do Tribunal de Hong Kong ter decidido, o principal órgão legislativo da China divulgou uma interpretação da lei básica que, em termos práticos, não autoriza uma segunda hipótese. O assunto ainda continua com o sistema judicial de Hong Kong. A China recuperou o exercício de soberania sobre Hong Kong em 1997, ao abrigo de uma nação, dois sistemas, inscrito na lei básica, que atribui a Hong Kong poder executivo, legislativo e sistema judicial independente e protege igualmente os direitos e as liberdades dos residentes, incluindo a liberdade de expressão e de associação. Relativamente aos recentes acontecimentos relacionados com o Conselho Legislativo de Hong Kong, o adjunto porta-voz do Departamento de Estado, Mark Turner, afirmou que os Estados Unidos estavam desapontados. Apelamos aos governos chinês e da região administrativa especial de Hong Kong e a todos os políticos eleitos em Hong Kong para que se abstenham de quaisquer ações que possam fomentar preocupação e minar a confiança no princípio de uma nação, dois sistemas, afirmou Turner. A prosperidade e a estabilidade de Hong Kong depende da aplicação do êxito da Declaração Conjunta e da Lei Básica. Acreditamos que numa sociedade aberta e com o maior grau possível de autonomia e governação, através do primado da lei, é essencial para a continuidade da estabilidade e prosperidade de Hong Kong como região administrativa especial da República Popular da China. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Amigo. Amigos, muito boa noite. Até amanhã.